Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Qual o tamanho do universo feminino?
Vocês acham que as mulheres podem dominar o mundo?
Eu também acho, mas eu acredito mais ainda do que as mulheres podem dominar o mundo, que as mulheres podem melhorar o mundo. Eu acredito nisso fortemente e quero que vocês acreditem nisso junto comigo também.
A velocidade com que o Brasil está envelhecendo é tão rápida que o país não está tendo tempo de se preparar para a velhice. A constatação é da especialista em planejamento estratégico, comunicação integrada, marketing digital e eventos, Beth Marim. Atualmente, ela faz graduação em gerontologia no Hospital Albert Einstein. As constantes preocupações de Beth sobre os novos contextos vivenciados por pessoas com mais de 50 anos a levou a iniciar uma jornada em busca de dar visibilidade para esse grupo. Os trabalhos e pesquisas centraram os esforços nas mulheres, a quem Beth vem chamando de prateadas, em uma referência aos cabelos grisalhos.
Eu sempre fui apaixonada pela experiência e inteligência das pessoas mais velhas, isso desde criança. Mas a minha trajetória foi muito voltada para a área de marketing. Então, eu estudei marketing, fui trabalhar na área de marketing de grandes empresas. Enfim, eu gosto de marketing, mas ainda não era minha paixão. E aí foi no ano de 2015 que eu consegui iniciar uma trajetória juntando a minha experiência em marketing com a minha paixão, que é o público sênior, que a gente chama. Então, naquela época, 2015, eu abri um blog chamado Ano Humildade e eu comecei a escrever sobre isso, sobre como melhorar a qualidade de vida das mais velhas, que eu acho que é uma necessidade muito importante no Brasil. O Brasil é um país que está envelhecendo muito rapidamente e nós não estamos preparados porque nós não tivemos tempo de nos preparar como países desenvolvidos, que foram envelhecendo mais devagar. Nessa trajetória, o que eu mais aprendi é que você deve dar vez, voz e valor para as pessoas mais velhas. Então, no meu blog, hoje, quem escreve são as pessoas acima de 60 anos. Isso, para mim, é uma grande satisfação e um enorme aprendizado. Foi com esse aprendizado que a gente chegou à conclusão, eu e mais várias pessoas que trabalham na área de marketing, que a gente deveria, então, ampliar essa discussão e convidar as empresas a discutir e olhar para esse público importante.
O Brasil passa por um aumento na expectativa de vida, que cresceu 3 meses e 11 dias de 2016 para 2017, segundo dados do IBGE. Isso significa que o número médio de anos que os homens podem esperar viver é de 72. Para as mulheres, a esperança de vida é ainda maior, chegando aos 79 anos. Esse dado traz para o país uma série de repercussões em áreas como saúde e aposentadoria. Entre as mulheres, as mudanças atingem hábitos de vida importantíssimos. Algumas adiam a chegada dos filhos para depois dos 30 ou 40 anos. Outras decidem mudar totalmente a carreira aos 40 ou 50. Se nas décadas de 1970 e 1980 uma mulher de 40 anos era considerada de meia idade, atualmente essas mulheres estão fazendo a sociedade rever esse conceito. Para Beth Marim, apesar de toda essa revolução, para alguns setores do mercado, as mulheres com mais de 50 anos ainda são consideradas invisíveis.
O marketing como eu conheço hoje é diferente do marketing como eu conhecia antes. Depois que eu comecei a conviver com as mulheres maduras, eu aprendi que fazer marketing é contribuir com o público, é levar informação, é ouvir pessoas mais velhas para elas contarem para a gente a experiência, o aprendizado. Os profissionais que trabalham, tanto no setor da beleza, como moda, entretenimento, turismo, eles têm que entender um pouco mais esse universo e atender melhor essas pessoas. E aí, quando eu falo pessoas, eu estou incluindo homens e mulheres, é que eu falo muito de mulher porque a gente se aprofundou em pesquisa sobre mulheres. Principalmente, dá oportunidade para essas mulheres, porque uma das coisas que a gente descobriu nas pesquisas é que as mulheres se sentem invisíveis, ou seja, elas não têm atenção que elas merecem ter no mercado, no ponto de venda, no ambiente de trabalho, no ambiente de consumo, no mercado, nas lojas, nas próprias propagandas. A gente nunca vê mulher sendo representada nas propagandas, quase nunca. Tem algumas coisas assim, mas é difícil. E quanto mais representatividade a gente der para as mulheres, melhor a economia vai, mais consumo tem, as mulheres são reconhecidas e remuneradas, então a gente vê oportunidade para tudo quanto é lado.
Dados do IBGE estimam que são mais de 17 milhões de mulheres no Brasil com idades de 55 a 74 anos. Apesar desse número, segundo pesquisas na área de cosméticos, 59% dessas mulheres não se sentem representadas pela comunicação das marcas. Apenas um terço delas são impactadas positivamente pela comunicação de cosméticos. A corretora de seguros, Cristiane Fonseca, é uma das críticas às formas de comunicação e publicidade direcionadas às mulheres. Aos 37 anos de idade, ela apresentou um grande desconforto com a rotina estética de pintar periodicamente os cabelos e passou a questionar de onde surge a necessidade de esconder os fios brancos, especialmente para as mulheres. Cristiane demorou 2 anos para conseguir tirar toda a tinta dos cabelos. Atualmente, ela é administradora da página do Facebook intitulada Revolução Grisalha. A página conta com mais de 3 mil mulheres que passam pela transição de assumir os cabelos brancos. Para Cristiane, a mudança nos cabelos reflete mudanças interiores bem mais amplas.
Uma vontade muito grande de parar de mexer com tintura no cabelo. Eu não queria mais pintar o cabelo. E entre a família, os amigos, todas as pessoas que eu falava que tinha essa vontade, sempre tinha uma crítica de aparência, de beleza, que envelhece. Então, assim, hoje em dia é difícil as pessoas entenderem que você ter os fios brancos de cabelo não é sinônimo de velhice. Pode ser elegante, pode ser uma mulher que fica bonita com cabelo grisalho. Então, assim, o universo feminino, hoje em dia, as pessoas falam muito em beleza e eu falo muito em aceitação. A pessoa tem que se aceitar, a mulher tem que se aceitar do jeito que ela é. A pessoa, depois que ela se aceita, depois que ela se liberta dessa questão de cabeleireiro, de salão, a pessoa que vai definir o que é melhor para ela. Então, assim, a aceitação e a libertação é essencial. O universo feminino, eu acho que ele depende muito da libertação e da aceitação também, principalmente da aparência.
Conforme mapeamento realizado pelo grupo Hype 60+, cofundado por Beth Marim, mulheres com mais de 60 anos estão preocupadas em buscar novas fontes de renda, têm como maior sonho de consumo viajar, interessam-se por maquiagem, roupas, cabelos e tratamento para o dia a dia. Diante das mudanças populacionais e culturais pelas quais passa o Brasil, o psiquiatra Cleto Pontes ressalta o quanto os marcos etários mudam em diferentes contextos históricos.
Quem determinava quem era velho ou ancião no século XIX eram os ingleses. Com 40 anos ele já era ancião. Hoje, com a canetada que deram lá na Organização Mundial de Saúde, em Genebra, na Suíça, até 65 anos você é jovem. Aí eu fiquei tão contente, sabe? Depois é que eu vi que depois de 65 anos, 66, a pessoa já é adulta. E só é velho depois de 80. E só é ancião depois de 100. Então, nós devemos aceitar os cabelos brancos. Cada um, acho que deve aceitar o que acredita, o que ela é, e não o que os outros desejam que a pessoa seja.
Eu trabalhei em várias corporações e boa parte da minha vida numa única grande corporação. Passei quase 17 anos nessa corporação. Agradeço muitas coisas, não sou ingrata, agradeço muitas coisas que eu conquistei por lá. Bom, enfim, em 2007 eu estava super chateada, não me sentia mais feliz de estar naquele ambiente e resolvi pedir demissão dessa empresa. E aí, quando eu pedi demissão, a reação de todo mundo: mas para onde você vai? Que empresa você vai trabalhar? Eu falei: não, eu vou pedir demissão, eu vou ficar em casa durante um período, eu quero fazer um detox, ficar em casa um pouquinho para ver se as coisas ficavam um pouco diferentes. Virei dona de casa, virei motorista da família, cuidei de todo mundo, de tudo que é cartório, banco, porque quando a gente trabalha em casa, as pessoas não acham que a gente trabalha. Você está em casa, está fazendo alguma coisa. Em 2008, eu resolvi abrir o meu primeiro negócio, quando ninguém falava de empreendedorismo aqui no Brasil. Ninguém sabia o que era, para onde era e como fazia. Cometi todos os erros possíveis e imagináveis como empreendedora, todos. Eu tenho uma lista que eu cometi. E aí eu encontrei finalmente o meu propósito de vida, porque eu vi que nos meus erros eu encontrei várias outras mulheres que também estavam empreendendo e empreendendo pelos mesmos motivos que eu estava empreendendo, que era encontrar alguma coisa que eu gostasse de fazer, que tinha um propósito. Primeiro porque é meu propósito, porque eu sou empreendedora, eu passei uma série de dificuldades e isso, muitas pessoas me abraçaram, muitas pessoas me acolheram e estiveram junto comigo para me ajudar. E hoje eu consigo fazer isso por quase 200 mil mulheres no Brasil inteiro, que é o trabalho que a gente tem na Rede Mulher Empreendedora. Mas eu ajudo mulheres empreendedoras porque essas mulheres, quando elas têm micro e pequenos negócios, quando elas são reconhecidas e quando elas têm a empresa delas dando certo, sabe onde elas investem? Vocês acham que elas investem em roupa para elas? Vocês acham que elas investem em comprar coisas para elas? Elas investem nos filhos, elas investem na família e elas investem na sociedade. Mulheres, quando elas têm um negócio que dão certo, elas investem na comunidade onde elas estão. E por conta disso, porque essas mulheres têm essa representatividade, porque nós somos 52% da população mundial. E detalhe, né? Nós somos mãe da outra metade. Pergunta muito frequente: você acha que as mulheres podem dominar o mundo? Vocês acham que as mulheres podem dominar o mundo? Eu também acho, mas eu acredito mais ainda do que as mulheres podem dominar o mundo, que as mulheres podem melhorar o mundo. Eu acredito nisso fortemente e quero que vocês acreditem nisso junto comigo também.
Mudanças corporais mais complexas que envolvem processos cirúrgicos fazem parte do universo feminino. Quais os desafios para a autoaceitação? Esses são os assuntos da próxima parte da reportagem especial Qual o tamanho do universo feminino? Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa. Reportagem do G1. Expectativa de vida dos brasileiros aumentou. Reportagem do UOL. A geração de mulheres de 40 anos com corpo e mente de 20. E artigo: A Revolução das Mulheres Baby Boomers, de Beth Marim.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.